Venha de volta ao lar. Volte para o lar. Você que está carregado, volta para o lar. Amavelmente, Jesus está chamando, volte, ó pecador, para o lar. Por que deveríamos esperar, relutar, se Jesus está clamando por você e por mim? Por que deveríamos descansar e não seguir a sua misericórdia? Misericórdia para você e para mim. Volte para o lar. Volte para o lar. Você que está cansado, volte para o lar. Seriamente, amavelmente, Jesus está chamando, ó pecador, volte para o lar. O tempo está passando, os momentos estão correndo. Passando para você e para mim. Sombras estão se aproximando. O leito de morte está chegando. Chegando para você e para mim. Volte para o lar. Volte para o lar. Você que está cansado, volte para o lar. Seriamente e amavelmente, Jesus está chamando, ó pecador, volte para o lar. O maravilhoso amor que Ele prometeu para você e para mim. Aqueles que pecaram, nós que pecamos, encontramos perdão e misericórdia, perdão para você e para mim. Volte para o lar. Volte para o lar. Você que está cansado, volte para o lar. Seriamente e amavelmente, Jesus está chamando, ó pecador, venha para o lar de volta. Volte para o lar. Você que está cansado, volte para o lar. Seriamente e amavelmente, Jesus está chamando, ó pecador, volte para o lar. Vamos talvez cantar um ou dois hinos e então nós queremos ver o irmão Frank, então ele lerá uma palavra. Vamos começar com o hino 83. Eu estou Eu sempre me admiro pelo amor de Jesus. A graça me envergonha que tanto fez por mim. Eu tremo e penso que Jesus Cristo foi crucificado para mim, por mim, pecador. Por mim, ele se deixou bater. Oh, isto é maravilhoso, que Jesus perguntou por mim. Ele deu a sua vida por mim, ousou dá-la por mim lá na cruz. Maravilhoso é isto. Eu me admiro que ele veio do céu aqui para baixo e aceitou o meu coração rebelde tão fielmente, que o seu amor verdadeiramente se estendeu a mim, me salva, redime e cobre com vestes da salvação. Oh, isto é maravilhoso, que Jesus perguntou por mim e deu a sua vida. Lá na cruz, maravilhoso é isto. Eu vejo as suas mãos salvadoras sangrando. O seu sacrifício no meu lugar, eu jamais poderei esquecer. Em adoração, quero agora glorificá-lo no trono da graça, até que eu o possa vê-lo, o maravilhoso, o glorioso Filho de Deus. Oh, isto é tão maravilhoso, que Jesus por mim perguntou, ele deu a sua vida por mim, lá na cruz. Maravilhoso é isto. Oh, isto é maravilhoso, que Jesus por mim perguntou, ele deu a sua vida para mim, na cruz. Maravilhoso é isto. Oh, isto é maravilhoso, que Jesus por mim perguntou, ele deu a sua vida por mim na cruz. Maravilhoso é isto. Por isso podemos ser gratos e alegres que ele foi por nós. O compositor diz aqui, eu admiro esse amor que jamais pode ser compreendido, e a graça me envergonha que tanto fez por mim. De fato, se nós pensamos nisso, onde estávamos, o que éramos, e se pensamos que ele veio, que ele pagou o preço antes que estivéssemos lá, antes que estivéssemos sobre a terra. Mas uma coisa podemos dizer, nós já estávamos nos seus pensamentos, nós já estávamos aos seus olhos. Ele sabia que nós viríamos, ele sabia que nós nos reconheceríamos a ele. Não é isso maravilhoso? Sim. Só podemos glorificar a graça de Deus, somente podemos gloriar. E o compositor diz, oh, isto é maravilhoso, que Jesus por mim perguntou, ele deu a sua vida por mim na cruz. Maravilhoso é isto. Eu só posso cantar junto, e eu creio que vocês também, todos nós, só podemos cantar junto e dizer, oh, isto é maravilhoso, que ele consumou isso por nós. Glória e louvor seja o seu nome. Vamos cantar diretamente, talvez número 93, nós estamos na Sexta-feira Santa. Vamos cantar esses pensamentos de lembrança, vamos deixar ir a ele, pensar no Gólgota, no Gólgota, uma vez, sofreu o Senhor. No Gólgota, uma vez, sofreu o Senhor a amarga morte da cruz. Lá, Ele carregou a carga dos meus pecados, me ajudou de toda a minha aflição. Para o Gólgota, eu vou consolado. Lá, o meu Salvador me redimiu. O seu precioso sangue jorrou, que ele derramou por mim derramou. Como o filho do homem foi zombado daquela multidão cega, quando reconciliava todo mundo e se tornou a maldição da humanidade. Para o Gólgota, eu vou consolado. Lá o meu Salvador me redimiu. O seu precioso sangue jorrou, que ele derramou, por mim derramou. Vivam assim, vocês amigos desse mundo. Eu me sinto puxado para o Gólgota. O meu alvo foi colocado em Jesus. Desde que o vi sofrer para o Gólgota, eu vou consolado. Lá, o meu Salvador me redimiu. O seu precioso sangue jorrou, que ele derramou, por mim derramou. O que eu vi no Gólgota, isso permanece o meu consolo adiante. Que uma vez eu vim à cruz, agora me eleva para o céu, para o Gólgota. Eu vou consolado. Lá o meu Salvador me redimiu. O seu precioso sangue jorrou, que ele derramou, por mim derramou. Para o Gólgota, eu vou consolado. Lá, o meu Salvador me redimiu. O seu precioso sangue jorrou, que ele derramou, por mim derramou. Antes de orarmos, quero ler uma palavra de Deus, qual seja, de Mateus 27, é uma palavra muito conhecida de todos nós, mas mesmo assim, nesses dias, eu desejo ler essa palavra, Mateus 27, a partir do versículo 27, aqui está: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em todos dele toda a corte. Despindo-o, vestiram-lhe um manto de escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana e, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Ele havia merecido isso? Para que foi feito isso? Por você e por mim. Amados irmãos e irmãs, e talvez é assim na vida que algum crente nos nossos dias não ficará poupado, talvez de ir um caminho parecido como o nosso Senhor também teve que ir. Talvez não é assim que recebamos essas batidas como ele recebeu, mas talvez é possível que nós as recebamos, porque nos tornamos crentes nele. Também isso está dentro. Amados, o inimigo estava muito raivoso, mas ele tomou tudo sobre si e suportou tudo por tua e por minha causa. Ele foi por esse caminho. Então, lemos um pouquinho adiante ainda. E quando saíram, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as suas vestes e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: tu que querias destruir o templo e em três dias o reedificar, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, ajudou os outros e a si mesmo não pode ajudar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até aqui, essa santa e preciosa palavra de Deus. Amados irmãos e irmãs, naqueles dias, esses superiores tinham que reconhecer que ele de fato foi o Filho de Deus. Virá a hora onde todos terão que reconhecer que ele é o verdadeiro Deus, e diante dele cada joelho terá que se dobrar, mesmo os rebeldes que hoje rejeitam e que hoje talvez riem e zombam disso, e talvez também zombam dos crentes e os perseguem. Virá a hora, virá o momento onde ele se revelará e onde da sua ira sumirão céus e terra. Isso nós sabemos de todo o coração, isso nós cremos. Mas o seu povo, como os seus eleitos, nós queremos entrar nesse caminho estreito que Jesus mesmo percorreu. Ele foi por esse estreito caminho da vida, zombado, rejeitado, escarnecido por todos, como nós lemos. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz: cada um que quer viver com Deus suportará perseguição. Isso é fato. Não ficará de fora. Não vamos nos admirar se a ira vir sobre nós. Tudo tem que vir. O que fizeram no madeiro verde, o que farão então no seco? Tem que vir. Não vamos estar admirados, mas vamos, nesses últimos dias, nessas últimas horas, colocar a nossa vista cada vez mais para cima, para ele, e chamá-lo, clamar a ele, sabendo que a nossa redenção está próxima. E somos tão alegres e tão gratos que viemos aqui. E eu creio de todo o coração que também vocês vieram com um coração com fome e com anseio. Minha oração íntima foi, já há dias nós oramos que Deus possa nos abençoar a todos quando nos reunirmos aqui. Que Ele possa nos abençoar, amados. Nós ouvimos Sua palavra tão ricamente e Ele nos deixou a Sua palavra tão ricamente. Nós temos a graça que temos as pregações que Ele deu através do nosso amado irmão Branham, que nós podemos ler em nossa língua. E podia perguntar: quem não lê as pregações, respondam vocês mesmos. Mas é importante que também ouçamos o que Deus, nos nossos dias, falou. Porque em breve virá a hora onde todos terão que reconhecer, naquele dia, quando naqueles dias as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, o véu se rasgou. Veio um temor sobre eles. Mas isso não é tudo, amados. O temor ainda virá, o horror virá ainda, o verdadeiro horror. Mas então não haverá mais salvação. Agora ainda é graça, ainda podemos vir. Mas quem quer vir? Todos riem e zombam. Ninguém quer crer que há uma nova, um viver após a morte em Cristo Jesus. Mas nós cremos, amados, de todo o coração. E nós desejamos perseverar até que Ele venha, Ele possa nos conceder graça. Desculpe que eu falei tanto tempo. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações. Também por estas horas da graça, nós te agradecemos por Sua preciosa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu fostes. Onde nós estaríamos hoje, Senhor, se Tu não tivesses ido? Nós não estaríamos aqui hoje, Senhor. Isso nós sabemos precisamente, mas a Tua graça, Senhor, foi que nós não podemos compreender que Tu nos amaste antes que estivéssemos nesse mundo. Já Tu nos havias elegido, Senhor. Ó Senhor, nós Te adoramos no nosso meio hoje à noite. Senhor, o nosso anseio é: venha poderosamente aos nossos corações. E no nosso meio, Senhor, vivifica a todos, Senhor, que vieram, do mais jovem ao mais idoso, e abençoe o Teu povo, Senhor. É minha oração No nome de Jesus. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor pela graça que podemos estar aqui novamente para ouvir a sua palavra. Hoje, à noite, eu não pregarei, mas somente farei uma contemplação da palavra com todos nós. Vocês certamente trouxeram suas Bíblias. Então nós oraremos. Nós lemos a palavra de Mateus 27, todos juntos, uma palavra que trata da crucificação, que mostra o nosso Senhor no seu caminho para o Gólgota e nos descreve precisamente o que Ele deixou passar sobre si por tua e por minha causa. Foi-lhe colocado uma coroa, foi feita uma coroa de espinhos e colocada sobre sua cabeça. As vestes lhe foram tiradas e um manto foi colocado e foi-lhe dado um cano na mão. E então ele foi blasfemado e foi dito: você é o rei dos judeus. Com outras palavras, nós agora te coroamos, nós te colocamos o manto e te damos o cetro para reinar na tua mão. Você é o rei dos judeus. Comece agora o teu reinado. Nosso Senhor, Ele deixou tudo, suportou tudo, teve que suportar tudo por tua e por minha causa. Quando Deus, o Senhor, amaldiçoou a terra após a queda do pecado, Ele disse: espinhos e abrolhos deve trazer como sinal que o Senhor, Ele mesmo, Ele tomou a maldição e as consequências da maldição sobre si. Estava no plano de Deus que Ele, que lá havia expresso as palavras e tomou a maldição sobre si, e como Paulo explica para nós, se tornou maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que está pendurado na cruz. Ele, o puro, o santo, o eterno, abençoado, se tornou maldição por nós, para que nós pudéssemos ter parte na bênção de Deus. Em palavras, não se pode descrever, não há compreensão que possa entender isso. Somente na fé nós estamos na condição de aceitar, e é uma graça e um presente de nosso Deus. Nosso Senhor, como nós lemos e ouvimos, Ele foi esse caminho, por esse caminho, o caminho cheio de vergonha e opróbrio, foi obediente, obediente até a morte na cruz. A sua obediência está contra a desobediência do primeiro Adão. E como em Adão todos morrem, assim todos em Cristo são trazidos à vida, aqueles que nele creem. Tudo é um evangelho maravilhoso, uma mensagem maravilhosa para aquele o qual Deus revelou isso. Paulo escreve: a palavra da cruz é uma tolice para aqueles que se perdem, mas para nós é um poder de Deus, porque nós cremos. A fé é a vitória que já venceu o mundo. Cada ser humano que somente pensa um pouquinho sobre isso, o que custou ao nosso Senhor de trazer a redenção, não poderá passar o largo desse amor divino, mas ele quebrará interiormente e dirá: quem sou eu, com que eu mereci que ele, o Senhor da glória, viesse, tivesse misericórdia, aceitasse a mim e me puxasse para fora, me elegesse, e me agraciasse, me concedesse a vida eterna. Ó amor de Deus, tão pleno e livre, já desde a antiguidade e sempre novo, nós, de uma vez por todas, temos que compreender que o amor de Deus não está em palavras, mas na ação se tornou revelada. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. E se então formos um passo adiante, nós vemos que esse amor de Deus, que em Cristo, na redenção, se tornou revelado em Pentecostes através do Espírito Santo, nos redimidos, foi derramado. Isto é a confirmação divina que nós encontramos graça diante dele. Há somente um amor de Deus, e esse amor foi demonstrado na cruz, no Redentor, em direção aos redimidos. E em Pentecostes, entrou no coração, foi derramado dentro do coração dos redimidos. Lá, a vida voltou à multidão comprada pelo sangue. E nós, algumas vezes, já enfatizamos, e no futuro ainda o faremos, que o sangue, a palavra e o Espírito têm que atuar juntos. Há muitos nesse tempo que se especializam sobre o atuar do Espírito, mas passam ao largo daquilo que Deus prometeu. Outros dizem, nós, pelo sangue, fomos redimidos. Não se preocupam pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus, no geral, mas todos, verdadeiros filhos de Deus, aceitarão o testemunho triplo de Deus e o vivenciarão, o Espírito, a palavra e o sangue. E se nós nos abrimos, então Deus poderá consumar a sua obra em nós. Aqui nos foi lido como o Senhor foi, e mesmo na crucificação, coisas sobrenaturais aconteceram. Um terremoto aconteceu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, o véu no templo se rasgou. Acontece sempre lá algo onde Deus faz história da salvação. Sempre. Sempre onde Deus faz história da salvação, onde profecias bíblicas se cumprem, lá acontece sempre algo. E não somente algo, mas aquilo o que Deus prometeu. E isto é o maior. Nós poderíamos ir ao Salmo 69, nós poderíamos ir ao Salmo 22. Em diversos lugares poderíamos ler que aqui profecia bíblica se cumpriu. Eles jogaram a sorte por minhas vestes, me deram vinagre para beber. Eles traspassaram minhas mãos e pés. Tudo já estava escrito e se cumpriu, então. Assim como na cabeça se cumpriu tudo, então, no corpo de Jesus Cristo, tudo tem que se cumprir. Nada pode ficar sem que tenha se cumprido de tudo aquilo o que está escrito. Também os escribas, assim nós lemos, os superiores e os fariseus, eles também entraram no escarnecimento junto com os outros. Para eles estava tudo certo que este homem agora, de uma vez por todas, sumisse. Assim não vai. Ele era o Senhor da glória. Ele não veio somente para pregar alguns anos o que deveria acontecer. Ele consumou. E o que teria adiantado se ele tivesse naquela época entrado no reinado, se as pessoas tivessem morrido adiante e ele teria regido com alguns? E o que seria esse reino? Não um reino de Deus. No reino de Deus não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá pecado, não haverá enfermidade, nada mais. O antigo, o velho estará passado, será tudo novo para toda a eternidade. O reino de Deus é totalmente diferente como os reinos terrenos são, e as pessoas sobre coisas divinas, eles julgaram terrenamente, pensaram terrenamente, e tudo acaba nisso. Nós temos que, sobre coisas divinas, pensar divinamente, e sobre coisas terrenas, pensar terrenamente. Temos que deixar uma coisa fora da outra, claramente. Vamos ir rapidamente ainda ao pensamento de hoje à tarde, e também de hoje pela manhã. Nós lemos hoje pela manhã do profeta Jeremias. Isso foi um profeta muito especial, um profeta que estava determinado para os povos, e está aqui no capítulo 1, versículo 9. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor, versículo 8. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. E disse, meu Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Eis que aqui ponho as minhas palavras na tua boca. Homens santos, movidos pelo Espírito Santo, falaram a partir de Deus, e todos que eram de Deus ouviram isso. E, amados, nós chegamos simplesmente no tempo quando, das obras parciais, passamos para a perfeição. E isto muitos não podem entender. Nós saímos do tempo pentecostal para o tempo da noiva. E talvez não compreendamos totalmente isso. Talvez até para alguns é incompreensível que não todos aqui profetizamos, que não todos aqui falam em línguas, que não todos fazem assim como há 20, 30, ou talvez há 50 ou 10 anos nas congregações do Pleno Evangelho era típico, mas que deixamos Deus chegar à palavra e ouvimos tantas coisas no decorrer dos anos que nenhum ser humano provou que simplesmente foram aceitas sem qualquer atenção, e nada saiu disso. Uma coisa é certa: quando Deus fala conosco através da sua palavra, não precisa ser mais provado. A palavra de Deus é 7 vezes purificada, assim está escrito. Gratos somos toda a vida quando os dons de forma bíblica são atuados, se fossem atuados. A Bíblia diz, se alguém fala em línguas, então ele não fala às pessoas, mas a Deus. Ele fala mistérios, mas então, quando falou brevemente com Deus, então tem que vir a interpretação, ou seja, a revelação desses mistérios que foram falados em espírito com Deus, tem que vir sobre a explicação, tem que ser revelados. E se isso não é o caso, então a Santa Escritura diz, Paulo que disse, eu falo mais em línguas do que todos vocês, mas na reunião eu prefiro falar 5 palavras com a compreensão do que muitas milhares em línguas. Ele era um homem adulto na fé, um pai em Cristo, que não somente passou ensinamento, mas que justamente sabia por que ele tinha que passar esse ensinamento. Com o irmão Branham, a coisa foi da mesma forma. No começo, tudo ia por cima e por baixo. E eles profetizavam em 6 meses, esse salão, essa capela será uma garagem. De fato, passou de todas as margens, até que ele teve que dizer, ouçam, assim não, vocês faz uma confusão, se vocês têm dons, então voltem, recuem, deixem-se abençoar por Deus e deixem usar por Deus. Então as coisas devem ser provadas e somente então devem ser apresentadas à congregação. Naturalmente, nós poderíamos fazer isso como outros também fazem, mas simular algo para nós mesmos e para outros, eu simplesmente não posso fazer isso. E vocês também são muito preciosos para mim, para que seja feito assim. Vocês merecem que vocês ouçam a preciosa, verdadeira palavra de Deus em verdade, em clareza. Ouçam assim como é certo diante de Deus. E eu penso que ele, dessa forma clara, fala conosco. No profeta Jeremias, no capítulo 1, isso nós lemos nessa manhã, versículo 11 e 12. Aqui está adiante. E ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse meu Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O profeta teve a visão certa. Ele viu aquilo, o que Deus havia colocado, onde Deus queria trazer nova vida, deixou trazer nova vida. A árvore seca recebeu nova vida, se tornou viva, e já aconteceu a palavra do Senhor. E o Senhor falou, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E nós fomos um passo adiante ainda e nos dissemos um ao outro, Deus vela sobre a sua palavra e se a sua palavra está em você, está em mim, então Deus vela sobre mim e vela sobre você para cumprir a sua palavra em você e em mim. Está certo ou não está? Deus não vela sobre as cadeiras nas quais estamos sentados, mas sobre nós que aceitamos a sua palavra. De Maria está escrito, bem-aventurado és tu que creste, porque a ti aconteça de acordo com a tua fé. Deus deu a sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra. E ele vela sobre aqueles que trazem a sua palavra. E ele vela sobre aqueles que aquilo que foi trazido e a palavra revelada aceitam na fé. Isso significa Deus vela sobre você, Deus vela sobre mim, Deus quer cumprir em você, em mim, Deus quer cumprir, confirmar a sua palavra em todos nós. Essa é a consequência com a qual nós temos aqui, se trata aqui. Nós damos promessas e não podemos cumpri-las. Deus, ele é soberano. Acima de tudo, ele pode fazer tudo no tempo certo. Nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. A palavra revelada de Deus foi colocada em nossas almas e Deus vela sobre nós e sobre a sua palavra para, no tempo certo, cumpri-la. Este é o pensamento que nós temos que dar espaço em nossos corações para que nós cheguemos a um pensamento positivo, um atuar e um agir positivo. Não estarmos presos interiormente, oprimidos, mas abertos como uma flor ou como o compositor canta, como a flor se brota com vontade e está em direção ao sol. Nós estamos aqui para que nova vida venha aos ramos divinos. Nosso Senhor fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. O suco vem da raiz através do tronco e entra então nos ramos. E nos ramos está então o fruto, a vida que surgiu não permanece no tronco, não permanece nos galhos, se torna revelado no fruto e surge e chega ao seu aperfeiçoamento. A vida de Jesus Cristo vem à congregação, nos membros individualmente que formam o seu corpo. E o nosso Senhor disse, vós deveis ir e trazer fruto, e o vosso fruto será um fruto permanecente. Cristo é a raiz e o tronco de Davi, ele é a raiz, ele é o tronco. E nós somos os que surgem, os frutos que surgem. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Não, irmão Branham, há tantos anos atrás, ele não falou a pregação maravilhosa sobre a restauração. Ele falou da árvore do qual Joel escreveu e profetizou, que foi, havia sido comido, e Deus disse, eu vos restaurarei os anos, eu vos darei tudo de volta. Eu quero colocar nova vida dentro de vós. Isto é agora, é o tempo, não somente um pouquinho de bênção que pule sobre nós, mas vida a partir de Deus, que nos membros individuais do corpo de Jesus Cristo se revela. Ele a cabeça e nós os seus membros. Vamos agora do profeta Isaías ler do capítulo 44, alguns versículos, qual seja, a partir do versículo 23. Cantai alegres, vós, os céus, porque o Senhor o fez. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as suas aves, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Então, a partir do versículo 26, que confirma a palavra dos seus servos e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Então, a partir do capítulo 45, versículo 2 e 3, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E então, versículo 8, destilai, ó céus, dessas alturas, deixai cair dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, criei tudo isso. No primeiro versículo que eu li está: regozijai, ó céus, porque o Senhor o cumpre, e profundezas da terra jubilem, entrem em júbilo. E no último versículo, deixai descer de cima, ó céus, bênçãos, e as nuvens queiram deixar chover para baixo. Nesse meio estão as palavras: o Senhor realiza a palavra dos seus servos e daqueles, e o conselho anunciado pelos seus mensageiros. Eu não posso de outra forma a não ser pensar em Apocalipse capítulo 10, nos dias nos quais a voz do sétimo anjo ecoar, quando ele tocar na trombeta, então o mistério de Deus chegará à conclusão, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Deus fala através dos seus servos, através dos seus profetas, até esse tempo. E a palavra que nós ouvimos não foi uma interpretação de um seminário, não foi uma definição de um sinódio, não foi um dogma que foi proclamado, mas a palavra vivificadora, libertadora, palavra reveladora de Deus nos foi, nesse tempo, anunciada. E a palavra do Senhor vem aos profetas. Alguns dizem até hoje ainda que os profetas até João foram, e que a partir daí o reino de Deus foi pregado. Também eu li o versículo em Lucas 16, 16. Não vos preocupeis sobre isso. E nós sabemos que Deus jamais muda o seu plano. Os profetas do Antigo Testamento foram ou profetizaram até o precursor, até João. Mas então, no Novo Testamento está novamente escrito: Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas. Se alguém lê a Bíblia assim, que ele vê uma contradição ali, então não leu corretamente. A contradição está no seu coração ou nos seus pensamentos, mas não na palavra de Deus. Todos os profetas que predisseram a história da salvação profetizaram até João. E a partir desse tempo, o reino do céu faz violência, com outras palavras, foi aberto, porque João começou a sua pregação com isso: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E o mesmo fez também nosso Senhor Jesus. Desde os dias, o reino de Deus se abre um caminho, e todos que usam de força entram com poder dentro dele. O Satanás quer nos segurar, quer nos prender, mas Deus está aqui para nos estender a sua mão da graça, e com poder, com força, nós devemos ser levados a entrar para dentro do reino de Deus. Ele, o Senhor, falou a palavra, deixou passar a sua palavra pela boca dos profetas. Ele tinha pessoas que ouviram essa palavra profética e também creram nela. E Deus velou sobre a sua palavra e sobre o seu povo para que essa palavra chegasse ao cumprimento. Isso nós vemos até nos nossos dias. Não prometeu Deus de reunir o povo de Israel de todos os povos aos quais estavam espalhados no fim dos dias? Já Deus não havia dito a Moisés, quando a lei foi dada, onde está Deuteronômio 4, 27, talvez, que em todo o mundo seriam espalhados e que eles seriam reunidos novamente? Imaginem esse longo tempo que passou. Deus vela sobre a sua palavra e sobre o seu povo, no qual a sua palavra deve se cumprir. E por isso, também nós podemos crer de todo o coração. Se nós exteriormente vemos em Israel, então isso deveria nos dar coragem de crer de coração que ele, na congregação, com mais certeza e convicção, ele cumprirá como ele cumpriu no povo de Israel. Ou com a mesma convicção, com Deus não há sequer diferença. Mas nós temos dificuldade com a nossa fé. E se hoje à noite, de fato, de coração, podemos crer cada palavra de Deus, então Deus estaria obrigado a cumprir cada palavra que nós cremos em nossas vidas. A palavra de Deus não pode voltar vazia. Tem que e cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Não somente amanhã, hoje à noite, neste lugar, Deus reuniu o seu povo. Aqui ele fala conosco. Nós aceitamos a sua palavra e Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la e no seu e no meu coração. Nós todos esperamos pela confirmação da palavra de Deus. E se em Mateus 25 está escrito que as virgens nécias um dia virão as prudentes e dirão: dá-nos do vosso óleo, azeite. Não está somente escrito: dá-nos agora algum óleo, dá-nos do vosso óleo. Então, tem que chegar um tempo no qual a diferença se tornará revelada entre os verdadeiros crentes e entre aqueles que somente são ungidos, mas não aceitaram a palavra da promessa dentro de si. Hoje, nesse lugar, pode ser dito com a última convicção: se Maria não tivesse aceito a palavra da promessa dentro de si, se então o Espírito Santo viesse como ela, sobre ela, então sequer haveria semente para trazê-la à vida. O que adianta todas as unções do Espírito? O que adianta todo pular e ficar e bater palmas? Eu desejo vivenciar que um dia nós pulemos como os novilhos, que nós pulemos e batemos palmas, mas não pelo vento, mas por aquilo que a palavra de Deus em nossas almas, como promessa divina, foi colocada, e o Espírito Santo, essa semente divina, trouxe a nova vida. Então eu quero pular junto. quero pular, mas somente aleluia para cá e para lá, e o profeta e a palavra da promessa rejeitando isso? Isto não adiantará a ninguém, pelo menos não o que se refere à eternidade. Aqui, podemos simular a nós mesmos alguma coisa e até a outros, mas nós cremos de todo o coração que Deus, que é o Deus da sua palavra, que, ao qual foi necessário ouvir aquilo que todos os profetas a todos os tempos disseram. Assim é necessário, nesses dias, ouvir o direto falar de Deus. Não lemos do Evangelho de João hoje que o Senhor veio a esse mundo para dar testemunho da verdade, e todos que são da verdade ouvem a sua voz. Então muitos podem dizer ou perguntar com Pilatos: o que é a verdade? Os católicos, os protestantes, todos creem, todas as confissões de fé, nesse tempo da segunda crucificação da própria Deus, são exigidos não somente julgarem e dizerem: lá tudo está indo por cima e por baixo, lá a traição, lá a negação, lá isto e aquilo. Eles estão, foram parados para se colocarem a pergunta: o que é a verdade? Disso é que se trata. Não do que está ao redor, mas como Pilatos naquele tempo, a ele só restaram essas palavras: o que é verdade? Ele teve que ver, tinha a ver somente com Jesus, somente. Todos os outros que haviam acusado, todos já tinham dito aquilo, o que eles tinham a dizer. Agora ele estava diante do Senhor, o Senhor Jesus estava diante de Pilatos. Então veio a pergunta: o que é verdade? E nós chegamos no tempo agora. O que é verdade? Não as tradições, não o que nos foi deixado, mas a santa palavra revelada de Deus é a verdade que liberta para você e por mim. Isto, o que pessoas chamam verdade, isso liga muitas vezes a outros e os escravizam novamente. Muitos prometeram a grande liberdade a outros e então e colocaram essas pessoas num novo sistema, os fizeram os novos escravos. Isto não pode ser. Nosso Senhor veio e disse: o Espírito de Deus, do Senhor, descansa sobre mim para anunciar aos cativos a liberdade e o ano agradável do Senhor, para exclamá-lo. Liberdade, liberdade espiritual divina. Isso significa, não significa que cada um pode fazer o que ele quer. Isso significa que cada um tem que fazer o que Deus nos ordena. Isto é liberdade divina espiritual. Nas barreiras da palavra de Deus permanecer lá, nisto nós temos a liberdade. Se nós passarmos além das barreiras da palavra de Deus, então nós saímos do reino de Deus para fora. Amados, Deus, nesses dias, não somente quer falar conosco, Ele quer fazer algo que permanece, algo que jamais houve antes, algo profundo, algo abrangente na tua e na minha vida, na tua e na minha alma Ele quer fazer. Esses dias têm que ser dias com Deus, dias do encontro com Ele, com o ressurreto, e então é necessário que nós coloquemos tudo mais de lado e, de fato, ninguém mais vejamos ou ouçamos a não ser Jesus somente. Então, estaremos ajudados, e eu creio que Deus está pronto, sim, mais do que nós necessitamos da sua ajuda, mais Ele quer nos ajudar ainda. Nós percebemos, muitas vezes, não que ajuda nós, de fato, necessitamos. Mas Deus sabe, e a quem Ele ajuda, este, de fato, foi ajudado. A quem Ele abençoa, Ele foi abençoado. A quem Ele salva, este foi salvo. A quem Ele cura, este foi curado. Tudo o que Deus faz é perfeito. Nós temos que nos acostumar que não temos a ver com pessoas, mas com Deus. Naturalmente, Deus, através de lábios humanos, falou e utilizou mãos humanas para colocar sobre outros, mas o que fala, o que atua, o que de fato cumpre, foi sempre o Deus vivo. E isto nós esperamos nesses dias aqui, que cada um aceite a palavra de Deus dentro de si e esteja ciente de que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la na tua e na minha vida. Esses dias não podem simplesmente estar sendo usados ou terminarem com a pregação. Eles têm que terminar com uma vivência de Deus para cada um de nós. De outra forma, não é possível. E nós podemos, com a plena fé e convicção, diante do trono da graça de nosso Deus, podemos vir. Porque o nosso Senhor e Redentor é, Ele foi com o seu santo sangue ao lugar santíssimo celestial. Ele é o Cordeiro de Deus que se deixou abater. Ele, o sumo sacerdote, que intervém por nós. Se Ele hoje, com voz audível, pudesse falar conosco, Ele diria: o meu povo, não estáis resignados, eu vos preparei o caminho, ele está livre, a ligação do céu para a terra foi restabelecida. O que pelo primeiro Adão se perdeu, isto eu restabeleci, trouxe de volta. Vós fostes reconciliados com Deus. Ó, se Ele pudesse falar assim conosco, que nós pudéssemos ouvir, o que nós faríamos então? Vocês dizem, sim, se eu ouvisse a voz do Senhor assim, então eu pularia, e então eu creria. Então você já pode pular agora, então você pode já crer agora, então ninguém precisa mais esperar. Ninguém precisa pensar que Deus, de alguma forma, vem sobre um querubim e agora vem falar conosco. Eu vos digo, Deus fala ainda hoje à noite através da sua palavra conosco, e nós cremos a sua palavra de todo o coração. E não houve nenhum tempo no qual Deus tivesse falado tão poderosamente e tão claramente com o seu povo como nesses dias. Nós podemos olhar para trás. Não houve nenhum período de tempo no qual tal clareza havia sobre a palavra de Deus e sobre o plano de salvação como nesses dias. Então, nós compreendemos que o Senhor fala conosco. São lábios humanos. E eu vos digo hoje, vocês certamente ouviram que o outro diz, talvez eu tenha dito, que o Senhor falou comigo. E o que vocês pensam? Com que língua ele fala, falaria? O que vocês pensam? Ele falaria conosco uma outra língua? Ele falou a Saulo no caminho para Damasco, na sua própria língua, ele falou. Na língua hebraica. Hoje, Deus fala conosco através da sua santa e preciosa palavra. E eu somente tenho uma passagem bíblica na qual eu quero lembrar com ênfase. Paulo escreve: vós tendes a palavra que através de mim e Silvano foi proclamada. Vocês não aceitareis como palavra humana, mas sim como palavra de Deus. Isto é um mistério. Quem quer que o poder de Deus seja revelado em si mesmo, então, primeiramente, aceite a palavra de Deus como palavra de Deus, para que possa se tornar no poder de Deus. Enquanto nós pensamos, o irmão falou, amados, isso seria uma pena para mim, se eu soubesse que pessoas pensam assim, então, eu sequer viria mais aqui. Mas estou convicto que vocês não vieram aqui para ouvir a mim. Eu estou convicto que vocês vieram para ouvir a palavra de Deus e vivenciar a Deus. E eu já vos posso dizer agora, ninguém será envergonhado que confia no Senhor. Mas, por favor, não adormeçam e não comecem a sonhar. Vamos acordar e orar, vigiar e orar. E reconhecer os dias e horas que Deus nos dá, comprar esse tempo, porque é um tempo precioso. Deus quer, nesses dias, colocar diante dos olhos que Ele fechou uma aliança conosco, que nós somos o seu povo da sua aliança, que Ele derramou o sangue da aliança, e isto aqui é o livro da aliança. O Novo Testamento no seu sangue para a congregação neotestamentária e o Todo-Poderoso Deus, que já no Antigo Testamento cumpriu tudo, embora o sangue de um animal tivesse sido derramado, quanto mais ele no Novo Testamento cumprirá após ele ter outorgado essa aliança como um testamento válido através da sua morte para a congregação. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Vamos hoje tomar a palavra de Deus como palavra de Deus dentro de nós e nós vivenciaremos o poder de Deus que está em suas palavras. A sua palavra não pode voltar vazia. Ela cumpre aquilo, a não ser que tenha cumprido aquilo para o qual foi enviada. Ó céus, regozijai, terra, abra-te, porque Deus deixa a bênção descer. Aleluia! Isto Deus prometeu. Terra, abra-te, porque o céu deixa a bênção jorrar para baixo, e então deixa destilar de cima a bênção. O céu está aberto. Às vezes nós oramos, Senhor, abra o céu. Tanto quanto é conhecido por mim, o céu, desde o Gólgota, está aberto. E nosso Senhor, no Evangelho de João, disse, indo na casamento em Canaã, vocês ainda verão maiores do que isso. A partir de agora, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subirão e descerão. Vereis o céu aberto. Nós, desde o Gólgota, estamos debaixo de um céu aberto e um misericordioso e compassivo Deus nos vê a todos. Pelo sangue do Cordeiro, E ele nos exclama hoje à noite: filhos, não se preocupem, o preço já foi pago, a culpa foi eliminada, vocês foram redimidos, vocês são a minha propriedade. Hoje à tarde nós lemos: e não lamenteis e não choreis mais, nosso Senhor, ele passou por todo sofrimento, por toda a tribulação, ele clamou para que até o seu suor caísse como gotas de sangue. Era um homem de dores. Ele foi por esse caminho no Gólgota para que você e eu pudéssemos estar livres e se tornar filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, nós queremos hoje, de todo o coração, de fato, agradecer. Se alguém te salva de uma cova terrena, se tivesse tirado de uma cova onde a tua vida terrena tivesse dado a morte, o que você então pensaria, o que você diria e faria? Quanto mais gratidão jorraria do teu coração se alguém tivesse te tirado somente de uma cova da qual você não pode sair você mesmo? Se alguém tivesse te ajudado a sair, você seria grato, você falaria disso. Isso seria a salvação da sua vida para sempre. Eu vos digo hoje à noite, Deus, a você e a mim, Deus, a todos nós, nos tirou da mais terrível cova da perdição, nos puxou para fora. Nós todos, somente por graça e misericórdia, todos nós estávamos dados à morte, e ele nos tirou para fora. O que devemos fazer hoje? Louvar e agradecer e trazer a glória ao seu nome. Não mais pedir. Se vocês estivessem na cova, então, nesse poço, então eu diria com vocês, eu vou pedir com vocês também, mas se ele vos tirou desse poço, então não façam assim, como se vocês estivessem de novo no poço. Ou vocês estão dentro ou vocês estão fora, ou vocês estão salvos ou não estão salvos. Não se pode fazer esse tipo de jogo com Deus. Se cremos que ele nos redimiu, então nós somos redimidos. Então, ele nos puxou para fora. E se ele nos puxou para fora, então não estamos mais lá dentro. Amém. Glória e louvor seja o nosso Deus. Então, entenderemos a redenção corretamente. A redenção é uma obra de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não aquilo o que você e eu ainda tentamos fazer, mas aquilo que Deus já consumou em Cristo, na cruz do Gólgota. Que Deus possa nos abençoar a todos e estar com todos nós. Hoje à noite é um culto de louvor e adoração a Deus, e para isso nós levantamos agora para trazer a glória ao Senhor. Glória e louvor seja ao Senhor. Eu creio que todos nós oramos juntos enquanto foi pregado. Vamos agora juntos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos de fato por tua santa e preciosa palavra. Nós cremos de todo o coração, Senhor, que tu estás presente, Senhor. Senhor, tu estás aí onde a tua palavra está, e nós podemos estar aí onde a tua palavra está. Nós te agradecemos. Juntos, Senhor, receba de nossas bocas e nossos corações, e ao teu santo nome seja a glória. O seu nome que está acima de todos os nomes. Tu és maravilhoso. Nós te adoramos, Senhor. Desde o começo, tu te revelastes ao teu povo, aqueles que creem na tua palavra. Também nos nossos dias, nós podemos reconhecer aqueles que creem na tua palavra. Ó, meu Deus, não todos devem sair sem bênção. Todos devem sair daqui salvos, curados e abençoados. Tu és o grande médico, o grande ajudador. Glória seja o teu nome. Tu és o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poderoso falar, através da da Tua palavra, Senhor. Nós também somente ouvimos algo da Tua palavra. Nós ouvimos toda a Tua palavra, o Antigo e o Novo Testamento, Senhor. Aleluia. Senhor, algumas pessoas creem no Novo, mas nós cremos no Antigo e no Novo, porque Tu falaste no começo e Tu falaste no fim, ó Deus. Glória seja o Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Senhor, acenda o Teu fogo. Envia o Teu poder divino sobre todo o Teu povo, Senhor. Deixa-nos, de fato, jubilar a Ti, regozijar a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Fiel Deus, se estamos no mundo, ouvimos aqueles que estão do mundo, mas Tu nos arrancasse para fora, Tu fizesse-nos Teu povo, e assim queremos Te glorificar e elevar o Teu nome, porque Tu és maravilhoso, ó Senhor. Aleluia! Ó Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores, abençoe a todos, Senhor, jovens e idosos. Tu conheces a todos nós. Tu conheces o anseio dos meus irmãos e das minhas irmãs. Tu sabe por que viemos. Senhor, eu Te agradeço. Tu já aquietaste o nosso anseio, Senhor, através da Tua palavra nos alimentaste, Senhor. Ó louvor ao Teu maravilhoso nome, nós Te agradecemos de todo o coração. Glória a Ti, ao Cordeiro. Aleluia.